Uma guerra que vem desconcertando o mundo, governos impiedosos diante de manifestantes irredutíveis, guinadas eleitorais para a esquerda e para a direita, a morte de uma rainha eterna. Vamos lembrar alguns fatos marcantes de 2022. Será que Volodymyr Zelensky, ator popular que se tornou presidente da Ucrânia em 2019, um dia teria imaginado que se tornaria um estadista com fama e prestígio internacional, com direito à capa da revista Time como personalidade do ano? Esse papel teve início em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o território ucraniano. No primeiro de muitos vídeos, já com o uniforme de soldado, Zelensky fala aos ucranianos e ao mundo.
Caros cidadãos da Ucrânia, o que estamos ouvindo hoje não são apenas explosões de foguetes, batalhas e o rugido de aeronaves. Esse é o som de uma nova cortina de ferro que desce e fecha a Rússia do mundo civilizado. É nosso dever nacional que essa cortina não passe por nosso território ucraniano.
Já o presidente russo Vladimir Putin aposta em uma ofensiva curta diante de um inimigo frágil e se explica.
Decidi lançar uma operação militar especial. Seu objetivo é proteger as pessoas que foram submetidas a abusos e genocídio pelo regime de Kiev por 8 anos. E para isso, trabalharemos para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e também para levar à justiça aqueles que cometeram numerosos crimes sangrentos contra civis, incluindo cidadãos da Federação Russa. Nossos planos não incluem a ocupação de territórios ucranianos. Não pretendemos impor nada a ninguém pela força.
É o início de um conflito anunciado que impressiona pela duração e pelas consequências. Perdas humanas, deslocamentos de ucranianos, crise energética mundial. Diante de rumores de que teria fugido, Zelensky grava vídeos em que aparece em Kiev e vira celebridade. Sempre de uniforme militar, ele recebe pessoas famosas, como o ator americano Sean Penn, e é convidado por videoconferência a fazer um apelo à solidariedade e pedir mais armas em eventos planetários. A guerra deflagra o medo de uma crise alimentar mundial devido ao bloqueio marítimo imposto pela Rússia no Mar Negro. Em julho, um acordo permite à Ucrânia retomar suas abundantes exportações de grãos. O gás e o petróleo entram na guerra. A Rússia reage a boicotes e ameaça cortar fornecimento de energia. As tensões geradas pelo conflito fazem a inflação disparar no mundo todo, ainda mal recuperado dos efeitos da pandemia. Em setembro, Putin decreta a mobilização de cerca de 300 mil reservistas e assina a anexação de 4 territórios ucranianos, total ou parcialmente ocupados, após referendos, entre aspas, denunciados pela comunidade internacional. Os ucranianos conseguem retomar territórios, mas a retaliação é imediata. A Rússia lança centenas de ataques à rede de energia ucraniana, deixando milhões de ucranianos no escuro às vésperas do inverno europeu. A crise de energia e a inflação também bate a porta na França. Em uma entrevista no começo de dezembro, em viagem aos Estados Unidos, o presidente Emmanuel Macron mandou um recado aos franceses.
Pas de panique. Nada de pânico. Isso é inútil. Estamos trabalhando nisso. O governo está se preparando para casos extremos, que é de fato a necessidade de cortar a eletricidade por algumas horas durante o dia, se faltar energia. Depende de nós. E então, minha mensagem é de responsabilidade, mas pânico de alguma forma.
Responsabilidade, mas em nenhum caso pânico.
Após uma sucessão de escândalos e de demissões em seu governo, o primeiro-ministro britânico conservador Boris Johnson apresentou sua renúncia em julho, Liz Truss substituiu Johnson por apenas 44 dias. Em seguida, os conservadores escolhem o milionário Rishi Sunak para Downing Street. Sunak é o primeiro premier britânico de origem indiana. Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres, explica.
Ex-ministro das Finanças no governo de Boris Johnson, foi ele quem conduziu a economia do país durante a pandemia da Covid-19. E durante a disputa que elegeu Liz Truss, falou claramente que o plano econômico defendido por ela não daria certo. E acertou. Ele assume com o desafio de manter a unidade na legenda, mais polarizada do que nunca, e dar um pouco de sossego aos indicadores econômicos. Se for bem sucedido, fica até a próxima eleição geral, que está prevista para 2024.
No dia 8 de setembro, dois dias após Liz Truss tomar posse, aconteceu a morte mais marcante do ano, a da rainha Elizabeth II, aos 96 anos. Os súditos britânicos fizeram, sem tumultos, em silêncio, uma fila que durou dias para um último adeus à soberana que reinou por 70 anos. O Reino Unido ganha, na sequência, um novo rei, Charles III. Os ultraconservadores obtiveram avanços importantes nas eleições legislativas de vários países europeus, como a Hungria, França, Suécia e Itália. Na Itália, Giorgia Meloni conquistou uma vitória histórica em setembro com seu partido pós-fascista Irmãos da Itália, Fratelli d'Italia, e assumiu como chefe de governo em outubro.
De acordo com as primeiras projeções, podemos dizer que os italianos mandaram uma mensagem clara. Eles querem um governo de direita, dirigido pelos Irmãos da Itália.
O governo Meloni está levando as promessas de campanha ao pé da letra, principalmente nas promessas de lutar contra a imigração ilegal. Em novembro, a Itália recusou que o navio humanitário Ocean Viking atracasse em suas costas, com mais de 230 imigrantes resgatados no mar Mediterrâneo a bordo. Em 16 de setembro, a curdo-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, morre em um hospital 3 dias depois de ser detida pela polícia moral. Ela foi acusada de violar o rígido código de vestimenta do Irã para as mulheres, que as obriga a cobrir o cabelo em público e usar roupas discretas. Sua morte provocou uma onda de manifestações em todo o país, a maior desde a Revolução Islâmica de 1979, e se transformam progressivamente em um movimento mais amplo, dirigido contra o regime islâmico. As autoridades relataram mais de 300 mortes em novembro, enquanto uma ONG com sede na Noruega contabilizou pelo menos 448 vítimas fatais. O presidente chinês Xi Jinping conquista um terceiro mandato consecutivo à frente do Partido Comunista em outubro e se cerca de figuras leais para se tornar o líder mais poderoso da China moderna. As tensões no Estreito de Taiwan atingem seu nível mais alto em décadas após a visita à ilha da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, em agosto. Em represália, a China faz manobras militares, terrestres e marítimas de uma amplitude sem precedentes desde meados dos anos 1990. E o presidente americano Joe Biden diz que suas tropas defenderão a ilha autônoma se ela for invadida pela China comunista, que a considera parte de seu território. A estratégia Covid zero do país, com confinamentos de bairros inteiros ou cidades, logo que um caso aparecesse, provocou manifestações no final de novembro de uma magnitude inédita há décadas. As autoridades reagem reprimindo, mas decidem flexibilizar sua política sanitária. Tiago de Aragão.
Protestos em Urumqi, Shenzhen e várias outras cidades, principalmente em Xangai, acabaram chamando a atenção do governo chinês. Os protestos em Xangai acabaram sendo emblemáticos porque, entre outras coisas, pediram pela renúncia do Xi Jinping enquanto a polícia olhava passivamente. Com o passar dos dias, o governo chinês percebeu que talvez chegou a hora de flexibilizar um pouco essa política de Covid zero, até porque, temendo novos protestos no início de um terceiro mandato do Xi Jinping, o temor de que isso acabasse se alastrando para outros tipos de reivindicações contra o Partido Comunista Chinês acabasse acontecendo. Ao longo dos últimos meses, a China ela se viu num lockdown pesado, onde em determinados momentos quase 150 milhões de habitantes estavam presos ao mesmo tempo.
O Japão ficou em choque em 8 de julho, quando o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado enquanto fazia campanha para o seu partido. O assassino, de 42 anos, denunciava ligações do governo com a seita da unificação do reverendo Moon, da Coreia do Sul. Abe foi morto por tiros disparados por uma arma caseira. A resounding rejection of the Supreme Court ruling from the streets of New York. Os Estados Unidos marcam o ano com um retrocesso jurídico histórico. Em junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos devolveu a cada estado da União o poder de proibir o aborto em seu território, deixando de ser um direito constitucional arduamente conquistado em 1973 no caso conhecido como Roe contra Wade. Depois dessa mudança, cerca de 20 estados proíbem total ou limitam seriamente o direito ao aborto. O assunto se impõe entre os temas mais importantes da campanha das eleições de meio de mandato, midterms, de novembro. Os resultados das eleições não geram a onda conservadora que os simpatizantes do ex-presidente Donald Trump esperavam. Os democratas mantêm o controle do Senado e os republicanos têm uma apertada maioria na Câmara dos Representantes. Apesar de tudo, Trump anuncia sua candidatura à eleição presidencial de 2024.
Vengo de um dos três países mais bellos da Terra.
Enquanto isso, a Colômbia dá uma guinada histórica para a esquerda com a eleição do ex-guerrilheiro Gustavo Petro para a presidência. A vice-presidente Francia Marques, ativista afrodescendente, falou com exclusividade para a RFI a respeito do novo governo.
Em primeiro lugar, se está construindo uma institucionalidade.
Em primeiro lugar, no nosso governo está sendo construída uma institucionalidade para o povo que o Estado nunca representou, ou quando marcou presença, foi apenas em termos de presença militar.
Uma institucionalidade para os nadies.
Essa institucionalidade para os ninguém e as ninguém, como dizia Eduardo Galeano, não estou disposto a fazer concessões no que diz respeito a isso. A elite que vinha governando esse país nunca se dispôs a fazer concessões sobre a justiça social para os afrodescendentes e indígenas e em favor da paz. Nunca.
Em favor da paz, nunca.
Se pegasse o Covid, não sentiria quase nada. É o que eu falei.
Depois de 4 anos no poder, o líder de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, é derrotado por estreita margem pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro. Lula voltará ao poder no dia 1º de janeiro.